Penso que temos quórum, embora não esteja cá o PC. Temos quórum, não é? Mas temos regimento. Quer dizer, temos um número de deputados, mas depois é preciso...
Metade e mais um.
Ok. Bom, caros colegas, vamos dar início à reunião. Espero que seja breve também. É uma ata, temos uma ata a 187 para aprovar. Não sei se alguém tenha algo a referenciar sobre esta ata, não? Então está aprovada. Se ninguém se opuser. Depois temos uma iniciativa europeia e temos um parecer que o relator é o nosso caro colega Mário Magalhães, que já que está presente, e eu dava a palavra ao Mário Magalhães. Tenha a bondade, Mário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um segundinho a ver se...
Deve ser o autocarro do Boa Vista que chegou agora. Vá lá, vamos começar. Ok.
Sr. Presidente,
muito bem, colegas, vamos começar. Vou dar a palavra novamente ao nosso colega Mário Magalhães para a apresentação do relatório sobre a iniciativa europeia. Tenha a bondade, Mário.
Estamos perante uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Que altera um conjunto de diretivas, nomeadamente a 98/2008 relativa aos resíduos, a diretiva 62/94 relativamente às embalagens e aos resíduos de embalagens, 31/99 relativa à posição de resíduos em aterros e a diretiva 53/2000 relativa aos veículos em fim de vida e ainda as diretivas 66/2006 relativa às pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e a diretiva 19/2012 relativa aos resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Este conjunto de alterações, ou estas alterações que são propostas neste conjunto de diretivas, visam essencialmente combater o desperdício portanto, aproveitar mais as matérias-primas que são desperdiçadas e que são tão importantes para a União Europeia, dado que a maior parte delas são importadas. Importa dizer que o relatório que é apresentado em 2011 calcula que cerca de 2,5 mil milhões de toneladas de resíduos, apenas mil milhões são aproveitados, são reciclados. Sendo certo que há uma possibilidade de... destes 1,5 mil milhões que foram incinerados ou colocados em aterro, há uma grande possibilidade de muitos destes resíduos serem reaproveitados. Calcula-se de mais de 40%. Esta legislação... É também de destacar que a legislação, conclui-se que a legislação que existente contribuiu de uma forma significativa para que no passado recente se tenha acelerado e aumentado a reciclagem e, portanto, todas estas diretivas tiveram um papel muito positivo na prática, nomeadamente de gestão dos resíduos. Salientar igualmente que estas políticas Portanto, trouxeram benefícios significativos, contribuindo melhor para o ambiente. A presente iniciativa resulta essencialmente da obrigação jurídica de revisão dos objetivos também de três diretivas relativa aos resíduos, à deposição de resíduos em aterros e relativa a embalagens e resíduos em embalagem. Por isso, inclui igualmente elementos de simplificação das exigências, e este é, este é um ponto importante, da apresentação dos relatórios, uma simplificação e uma maior possibilidade de se acompanhar. Esta proposta diretiva esteve uma alargada consulta de avaliação dos impactos, portanto foi maturada durante cerca de 2 anos, sobre o qual se fez um relatório e foi avaliado o custo-benefício de se apertar, digamos, a malha, de se criar novos objetivos. E, importa também referir que esta análise também permitiu que, em termos concretos, quais são os objetivos que desta alteração podem resultar. Desde logo a redução dos encargos administrativos, o aumento de criação de empregos, até 2030, mais 180 mil empregos diretos. Redução da emissão de gases de efeito de estufa de cerca de 443 milhões de toneladas, de 2014 a 2030. Efeitos positivos na competitividade do setor da gestão, porque o aumento de uma reciclagem aumenta a sua competitividade e também há um aumento indireto na indústria transformadora da União Europeia, porque consegue obter mais matérias-primas, um acesso a mais matérias-primas. Também tem aqui um impacto em relação à União Europeia, na generalidade, que é o facto de nos reduzirmos as importações, dado que a União Europeia é muito dependente do exterior da União Europeia em muitas destas matérias-primas. Por fim, importa destacar que derivam desta proposta a eliminação dos requisitos jurídicos absolutos, algumas destas diretivas já tinham cerca de 20 anos, a simplificação e apresentação dos relatórios, como já referi anteriormente, é um papel importante, portanto que será muito mais fácil de leitura, de acesso, a introdução de um sistema de alerta mais rápido e mais fácil de monitorizar, o cumprimento das novas metas de reciclagem, a revisão em alta dos objetivos para a reutilização, que chegam aos 70% em 2030, portanto são metas, eu diria já, bastante ou muito, não, portanto, a palavra exata é, são objetivos fortes, não é? Quer dizer, são objetivos que nós, a União Europeia se propõe a alcançar, uma meta muito concreta, a revisão em alta dos objetivos de reciclagem, da reutilização e dos resíduos de embalagem e a imposição concreta de restrições à deposição em aterro de resíduos urbanos até ao final de 2030, a não ser aqueles que resultam da pós-seleção. Portanto, dito isto, figura-se... E para terminar, vou passar, porque isto é uma proposta um pouquinho longa, figura-se que esta diretiva, que está em conformidade com o princípio da subsidiariedade, o princípio da proporcionalidade, e, por último, que esta proposta requer e suscita que todas estas questões, a posteriori, no futuro recente, que mereçam um grande acompanhamento de todos nós, porque são matérias que irão, enfim, ser objeto no futuro muito próximo. Faço a todo este exposto, não, penso que este é um projeto em que estamos de acordo, que é muito importante. Estamos aqui a tratar de algo que é um objetivo de médio e longo prazo numa área tão importante e, por isso, nada havendo a pôr, proponho que a Comissão nos termos legais, remeto o presente relatório para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Magalhães, pelo relatório e pela apresentação, porque na sua apresentação está muito mais desenvolvida do que o relatório, e faremos isso, mas dou a palavra aos colegas, se alguém se quiser pronunciar.
Não.
Então, está aprovado o relatório, o parecer apresentado aqui pelo nosso colega, e remetê-lo-ei à Comissão de Assuntos Europeus. Depois temos iniciativas legislativas, temos uma alteração da designação da freguesia, da União das Freguesias de Viseu, no município de Viseu, para a freguesia de Viseu, que o Dr. Junqueiro, temos hoje aqui a sua presença por causa desta grande iniciativa legislativa. Parecer é do... Temos um relatório já, não é? Do Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, a quem dava a palavra. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, diz respeito, portanto, este, como o Sr. Presidente bem referiu, este projeto de lei 637 de 2012, foi apresentado por três deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tomaram a iniciativa, portanto, de apresentar este projeto, é a alteração de designação da freguesia da União das Freguesias de Viseu, no município de Viseu, portanto, para a freguesia de Viseu. Portanto, o projeto em causa, portanto, foi admitido em 16 de julho de 2014. Os signatários, portanto, visam em síntese com este projeto alterar a designação oficial da recém-criada por agregação e nos termos da lei, desta freguesia da União das Freguesias de Viseu para a freguesia de Viseu. Os autores do projeto de lei fundamentam a alteração da proposta com o apoio dos órgãos da freguesia em causa, enunciando que os órgãos da freguesia da União das Freguesias de Viseu, criada por agregação, apelam agora à Assembleia da República para que desencadeiem, portanto, todos os procedimentos para a alteração da sua designação. De referir também, portanto, que já existe um projeto de lei, portanto, sobre a mesma matéria, portanto, do PSD e do CDS, o 638, da alteração, portanto, desta denominação, da União das Freguesias de Viseu para Viseu. E o Sr. Presidente, portanto, em síntese, portanto, é este o parecer, portanto, que aqui apresento, portanto, que se encontra devidamente para cumprir todas as normas e todos os preceitos, e é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Algum colega quer dizer alguma consideração? Então, ponho a votação. Quem vota contra? Está aprovado. Muito bem. Vamos passar agora ao projeto de resolução, ponto 4, que é um projeto de resolução para apreciação, hoje aqui em sede de comissão, do projeto de resolução 1091 do PS, que recomenda ao Governo a avaliação e a consequente revisão do plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida. Parque Natural da Arrábida, que vai ser apresentado pela senhora deputada Eurídice Pereira, que se vai imediatamente tomar assento e iniciar a sua apresentação. Tenha a bondade, senhora deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, senhor Presidente. O Partido Socialista apresenta um projeto de resolução, mais um, aliás, sobre o plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida, e falo porque, não obstante os últimos projetos de resolução terem sido aprovados na Assembleia da República em 2011, todos eles publicados depois no final do ano, e já são passados mais já de 2 anos e meio, portanto estamos a caminho dos 3 anos, não se conhecem, de facto, desenvolvimentos sobre esta matéria. Ouve-se dizer que há um ou outro trabalho realizado, mas, na substância, não é conhecido da Assembleia da República nem do público em geral o que é que efetivamente está a ser feito quanto à monitorização e à avaliação do POPNA. Achámos pertinente, na altura, em 2011, o Partido Socialista viu o seu projeto de resolução, como se recordarão, chumbado. Avançaram outros que nós também validámos, já não me recordo se todos, mas estou convencida que validámos alguns com o nosso voto favorável, e pensamos que é de toda a pertinência neste momento, até porque as recomendações que aqui são feitas são recorrentes. Pensamos também que elas fazem parte das preocupações de todos os grupos parlamentares e, portanto, achamos que, passados quase 3 anos desde a última das últimas decisões da Assembleia da República sobre esta matéria, se justificava voltar novamente ao assunto e esperar que esta seja a derradeira vez. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Doutora Deputada Eurídice Pereira. Meus caros colegas, alguém pretende pronunciar-se sobre este projeto de resolução que recomenda ao Governo a avaliação e a consequente revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida? Muito bem, temos aqui já um pedido de palavra de um grande setubalense, a quem eu dou a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Eurídice Pereira, duas ou três notas. Eu acho que em relação à questão da necessidade de existência de um plano, da preservação dos valores naturais ali existentes, da defesa do ecossistema e da sua compatibilização com as atividades humanas e económicas que sempre se desenvolveram naquela Serra da Arrábida, nós estamos globalmente de acordo. Porventura na forma, ao longo dos tempos divergimos, mas eu acho que estamos globalmente de acordo em relação à importância do mesmo e até aos impactos positivos que o plano tem tido em termos da preservação e da salvaguarda da fauna e da flora e também na componente marinha no Parque Marinho de Luís Saldanha. Em relação à forma que o Partido Socialista tem adotado para, digamos assim, abordar este assunto, já não podemos estar de acordo. Não estivemos de acordo quando o Partido Socialista o fez, quando a apresentação no início da legislatura do seu projeto de resolução, e por isso votamos contra, porque quem esteve no Governo tanto tempo e teve todo o tempo do mundo para iniciar o respectivo processo de avaliação e eventualmente decidir-se sobre a sua revisão, podia tê-lo feito durante esse exercício da atividade governativa. Não pode, logo a seguir umas eleições, dar 3 meses ao Governo seguinte para terminar, digamos assim, esse mesmo processo no que diz respeito à avaliação, porque ela não estava sequer iniciada. E, portanto, naturalmente, a forma como mesmo foi apresentado, como estava escrito, como é um facto, mereceu naturalmente a nossa rejeição. Depois, aliás, por isso o Partido Social Democrata aprovou não só o seu projeto de resolução, como outros projetos de resolução apresentados pelos outros partidos, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, precisamente que vão todos nesse mesmo sentido, mas não da forma que o Partido Socialista resolveu aqui apresentar. Apresentaram os deputados do PSD do Distrito de Setúbal uma pergunta ao Governo em junho de 2014, no fundo, relembrando ao Governo os compromissos que tinham sido assumidos, de certa forma foram assumidos compromissos, e para além dos alertas, das recomendações aprovadas na Assembleia da República, para que este também pudesse relembrar o ICNF das suas competências nesta matéria. E a resposta foi clara, é pública, é do conhecimento dos senhores deputados. De facto, o projeto de recomendação do Partido Socialista foi apresentado depois desta pergunta dos deputados do PSD, mas a resposta ainda não tinha sido dada, foi dada logo a seguir. E, portanto, eu até posso compreender que naquela altura em que o Partido Socialista resolveu apresentar este projeto de resolução, o mesmo fizesse algum sentido. Eram necessários alguns esclarecimentos, nós pensámos de uma maneira e por isso apresentámos a nossa pergunta. Depois de vir a resposta, que foi dias depois da apresentação do vosso projeto, a resposta à nossa pergunta enquanto deputados do PSD, eu creio que já torna extemporâneo a apresentação a manutenção deste projeto de resolução. Porque a resposta é clara e a resposta vai ao encontro do esclarecimento das preocupações que aqui foram manifestadas por parte da senhora deputada e diz que o processo de avaliação está em curso, dá prazos concretos para o término da avaliação, portanto, compromete-se a fazer um processo de revisão em conformidade com as conclusões do relatório de avaliação e diz que o ICNF vai cumprir todos os mecanismos de participação, que era uma preocupação também de todos que estão previstos na lei. E, portanto, eu acho que, de certa forma, e para além do diálogo que nós temos essa informação, creio que já é pública através do ICNF, que no próximo dia 16 vai haver também uma iniciativa pública organizada pelo CNF, um seminário público no âmbito das comemorações do Dia do Parque Natural, que eu acho que estas matérias, em relação à sua avaliação, aos seus impactos, naturalmente que terão também de ser uma realidade, um dos temas mais importantes nesse mesmo seminário. Portanto, para concluir, Sr. Presidente, para não me alargar, é que, de facto, este projeto de recomendação, não na altura em que foi apresentado, mas neste momento, a altura em que poderá vir a ser apresentado a votação, creio eu, na próxima sexta-feira, é extemporâneo, já estão esclarecidas todas as suas preocupações, todas as preocupações que o documento apresenta, e, portanto, o Partido Social Democrata, o que solicita, o que pede aos proponentes, é que equacione efetivamente a sua retirada, porque ele, neste momento, já não faz qualquer tipo de sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino, e dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O processo do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, nós no Grupo Parlamentar do PCP acompanhámos desde o início, é um pouco mais complicado do que aquilo que se quer aqui fazer crer, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da aplicação. Nem a postura do Partido Socialista foi sempre esta disponibilidade e de exigência de revisão, bem pelo contrário. Recordo-me de várias vezes ter sido o próprio Partido Socialista a inviabilizar que a Assembleia da República se expressasse sobre o plano de ordenamento e sobre a necessidade de revisão. Nem a falta de vontade do PSD foi sempre esta que agora revela estando no poder. E, portanto, do ponto de vista ético, não é tão linear quanto aparenta, e do ponto de vista social, os impactos são muito mais fundos até do que aqueles que nós aqui possamos aflorar. É bem o exemplo de um plano de ordenamento que, apesar de bastante restritivo, não representou nenhuma intervenção específica no local, não representou investimento, não representou recuperação, não representou a melhoria dos valores identificados no território. No essencial, o Parque Natural da Arrábida continua sem meios para fazer frente às necessidades com que os valores que lhe estão confiados exigem, e o Parque Natural continua a ter inúmeros problemas. As atividades humanas, essas sim, foram as mais penalizadas, principalmente aquelas que não podem viver à sombra da fiscalização, como algumas outras que infelizmente continuam à sombra da fiscalização a prevaricar. A serra continua, o parque desde o Espichel até Setúbal continua a ter áreas de deposição de aterros ilegais, de lixeiras, a pedreira continua a representar um problema dramático na serra, e enfim, as restrições vieram aplicar-se apenas àqueles que não têm a possibilidade de fazer as coisas às escondidas, aqueles que as podem fazer às escondidas, continuam a fazê-las. Aliás, problema que sempre denunciámos da parte do PCP. É importante relembrar que a revisão já devia estar pronta. E, portanto, o projeto do PS, apesar de representar uma reviravolta nas posições que o partido vem assumindo, não é extemporâneo. Não é extemporâneo porque, apesar do Governo manifestar, através de uma resposta a uma pergunta a deputados do PSD, que se está a finalizar uma avaliação, é importante que a Assembleia da República não se contenha com as respostas que o Governo dá a um ou a alguns deputados de um círculo eleitoral ou de um partido. E, portanto, nesse sentido, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, não só não consideramos extemporâneo, como achamos que a Assembleia da República deve continuar a pressionar o Governo, como, aliás, desde 2011, através do projeto de resolução do PCP, que foi aprovado nessa altura, tem feito. E, portanto, assegurar a revisão daquele plano de ordenamento é urgente e já vai tarde. Portanto, se alguma coisa vem extemporaneamente, é de facto a revisão.
Muito obrigado, colegas. Não sei se o PS... Quem? Ah, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só deixar uma nota, também no seguimento, portanto, o que o Sr. Deputado do PSD aqui referiu. Portanto, o processo de avaliação, portanto, de facto, está em curso. O ICN, portanto, já desencadeou, portanto, todos os procedimentos necessários, portanto, para a revisão, de facto, deste plano, bem como a própria participação da população do processo de revisão se encontra em curso. Portanto, daí, no nosso entendimento, portanto, consideramos também que é inoportuno, portanto, este projeto. Muito obrigado.
Bem, não sei se o Partido Socialista pretende dizer mais alguma coisa. Tenha a bondade, Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria pelas referências feitas pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português, para lhe dizer o seguinte. A avaliação que faz do POPNA, do plano que está em vigor, não é aquela que nós fazemos. Portanto, aqui há uma divergência de fundo relativamente ao documento em si, mas já havia anteriormente. Quanto à questão da disponibilidade e da reviravolta do Partido Socialista, que aliás, por outras palavras, foi referido pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino, eu quero aqui recordar, quando em 2005 foi lançado o POPNA, a parte terrestre entrou imediatamente na sua totalidade em vigor, houve um regime de transição, como se recordarão, para a chamada parte marinha, que só veio a produzir os seus efeitos totais mais tarde, muito mais tarde. Ora bem, quando o Partido Socialista estava no governo, não era possível fazer qualquer revisão, tendo, no entanto, vindo a ser feito a avaliação do que estava no terreno, não era possível fazer a revisão, porque parte do plano, a tal parte marinha, não tinha contemplado o tempo que a própria lei determina para que não se alterem os planos. Aliás, também se recordarão quantas vezes foi argumentado que, e agora digo eu, utilizei esta terminologia, na fase do período probatório, digamos assim, do plano, não era possível fazer qualquer alteração, aliás, não fazia sentido, porque havia um período de maturidade, aliás, dado pela própria lei que estava em curso, e, portanto, não decorrido esse período de desenvolvimento e de maturidade do plano, não fazia sentido fazer uma avaliação de uma coisa que ainda não estava na sua plenitude implementada. E, portanto, eu pensava que não tinha que voltar novamente a recordar estas questões, mas se, enfim, mas se persiste no conjunto de referências que aqui foi feito, porque é que não fizeram, as razões são conhecidas. Mas o facto é que o Partido Socialista fez um plano que não existia. Agora, este governo está a caminhar para o final da legislatura. Esta é que é a realidade dos factos. E vir aqui hoje dizer que há uma programação que está em curso, eu já ouvi isto no início da legislatura. Aliás, o Sr. Deputado Bruno Vitorino recorda-se que foi uma voz muito determinada e veemente que era revisão já. Recorda-se disso, particularmente no período final do Governo Socialista. O Sr. Deputado, recordo-me também, transmitiu para a comunicação social e abriu um site onde os cidadãos podiam dar opiniões para fazer a alteração do POPNA. A realidade é que passou uma legislatura. Este é que são os factos. Ao Partido Socialista não passou legislatura nenhuma, porque o período de transição estava em curso quando o governo caiu, que os senhores fizeram o favor de o deitar abaixo. Portanto, não havia condições de fazer qualquer revisão. Portanto, quem está atrasado neste processo é o PSD e, consequentemente, o CDS, que também teve na área uma senhora ministra, não é? Que nos prometeu aqui que ia tratar do assunto, saiu da tutela sem o fazer. Portanto, esta é que é a realidade dos factos. Quanto à reviravolta de posições, diz a bancada do Partido Comunista, não há aqui reviravolta nenhuma de posições. Há, sim, que eu noto, é uma intransigência muitas das vezes no discurso do próprio Partido Comunista, que não procura olhar a realidade como ela aparece, mas aquilo como gostava. Mas há de qualquer, também, qualquer das maneiras aqui uma referência que eu queria dar. O Sr. Deputado Miguel Tiago começou por fazer a sua intervenção fazendo um conjunto significativo de referências a uma avaliação que deseja que seja feita e, portanto, que se torne pública, mas que parece que já a tem, porque conclui, e concluiu na sua intervenção logo de início, que o resultado do plano foi tudo um conjunto de erros. Portanto, nada, não se conseguiu nada. E, portanto, já tem a avaliação feita quando nós, e o próprio Partido Comunista, no seu projeto de resolução, quando o apresentou, solicitou que a avaliação fosse feita. Quem tem certezas tão grandes não pede avaliação, é só aquilo que eu quero dizer. Bom, em suma, e vamos ao essencial. E o essencial é ou não o projeto de resolução extemporâneo, não é? E não é extemporâneo porque a solução não surgiu ainda. Há um ofício a dizer que, olha, estamos a caminho, prevemos chegar às tantas horas, mas essas promessas já nós ouvimos e isso não retira força à recomendação, pelo contrário, ela mantém-se atual até que este processo esteja concluído, porque desse prato já nós tentámos comer e de facto não conseguimos encher a barriga. Portanto, eu sugeria que reponderassem o vosso posicionamento relativamente a esta matéria, porque das duas uma, ou concordam com as recomendações ou não concordam com as recomendações. Particularmente o Sr. Deputado Bruno Vitorino não podia ter reservas relativamente a esta matéria, porque foi a grande voz do PSD na região a pedir que isto, antes de estar feito, já fosse alterado. Portanto, não me parece muito, sinceramente, que se justifique o vosso posicionamento e não há retirada nenhuma, como calcularão, projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito bem, então consideramos o projeto apreciado, será remetido à Sra. Presidente para efeitos de agendamento e votação em plenário. Vamos passar aos outros assuntos. Nos outros assuntos tenho três matérias que queria tratar. Uma era, para vos informar primeiro, que ainda não tenho resposta, devemos ter em tempo do Sr. Ministro sobre a audição da Fiscalidade Verde, penso que isso para a semana é capaz de haver, esta semana ele dará a resposta, tenho quase certeza. Depois queria dar nota, vou mandar isto depois, se estivermos de acordo, eu espero que estejamos, eu acho que é melhor estarmos de acordo, o que vou dizer, sou pena depois não ser muito difícil. Formalmente nós temos de dizer se estamos de acordo. São as audições dos ministros nas comissões parlamentares para o próximo ano, para a quarta sessão legislativa. As propostas que temos do Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional é, além daquela do Orçamento, não é? Essa é normal, que não sabemos quando é, a Comissão de Orçamento e Finanças que trata disso, virá cá nas outras três vezes, dia 25 de novembro, terça-feira, mas eu acho que depois é melhor mandar isto para todos os deputados. 25 de novembro, 10 de março e 5 de maio. Sim. Depois, o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia virá cá dia 3 de fevereiro, 26 de maio e 8 de julho de 2015. Esta é a informação que tenho que eu vou depois mandar para toda a gente. Depois, temos um pedido de audição, não é? Da Associação Portuguesa da Indústria de Plástico e pedem uma reunião com caráter de urgência à Comissão. Eu acho que devíamos ouvir os senhores, mas vossas excelências é que dirão, vossa justiça. Sobre esta matéria, vai para o Grupo de Trabalho, uma audição destas, sim. Ok, Grupo de Trabalho. Grupo de Trabalho, ninguém se opõe, vai para o Grupo das Audições ou querem ouvir em Comissão? É a indústria de sacos de plástico. Pode ser para o Grupo de Trabalho, Grupo de Trabalho. Vai para o Grupo de Trabalho. Grupo de Trabalho não, é um Grupo de Trabalho de Audições, Grupo das Audições. Depois, tenho também um pedido que já me foi enviado diretamente, mas parece que não chegou aqui, embora parece que tenha saído sexta-feira, que é da Câmara da Amadora. O Presidente da Câmara da Amadora pede uma reunião à Comissão sobre um problema de extinção de uma empresa municipal. Mas isso não chegou. Formalmente, eu conheço a matéria, como devem compreender, fui Presidente daquela Assembleia Municipal muitos anos, portanto estou aqui a minha declaração de interesses, toda a gente sabe. É uma questão que tem a ver com a extinção de uma empresa municipal, que tem características específicas, isso já foi apreciado pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal Constitucional, há declarações de voto, há decisões do Tribunal de Contas e declarações de voto, e o que a Sra. Presidente, ao fim e ao cabo, quer é que se promova uma alteração legislativa no sentido daquele tipo de empresas ser viável. Resumo é isto, mas ela dirá melhor do que eu, porque aguardaremos o pedido, penso que ninguém suporá que ouçamos isto. Eu iria fazer até uma reunião com os presidentes com os coordenadores para vermos esta matéria. Porque é uma questão que tem implicações noutras câmaras, eu sei, do país, noutras situações, e penso que o Governo está a fazer esse levantamento. O Leitão Amar está a fazer, o Sr. Secretário de Estado, Leitão Amar estará a fazer esse levantamento, porque há ali uma especificidade, uma questão técnica que se calhar foi mal legislada e que o Tribunal de Contas entende que se a redação fosse outra, aquilo comporta os subsídios do Estado e assim não concorda. Portanto, é uma pequena alteração que seria possível fazer, mas isso é uma questão que o PSD e o CDS verão. Depois, bom trabalho, boa semana de trabalho.